Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que, como vocês já sabem,
traz muita informação inútil, né, meus queridos?
E para ser um verdadeiro pseudocientista, segue a gente aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho para não perder nada.
E também segue a gente lá no Instagram, @podpseudociência. E no Twitter, @podpseudociência. Além disso, vai lá na nossa loja, no pseudociência.com.br, para comprar um produtinho exclusivo.
Um produtinho assim, tchutchuco, gente. Só coisa linda.
E hoje nós vamos conversar sobre ela, a Gisele Bündchen das escolas.
Beijo, Gisele!
O terror da garotada. Sim, nós vamos falar sobre a loira do banheiro. Gente, quem nunca fez o ritual da loira do banheiro? Eu fiz, tá? No meu último dia de aula, na oitava série. Nós fomos ao banheiro, fizemos ritual e eu não vou contar o que aconteceu, tá bom?
Porque faz parte do mistério não contar quando não acontece nada, né?
E é por isso que hoje nós vamos falar sobre ela. E eu vou trazer também outras lendas que parecem muito com a nossa querida loira do banheiro, né, gente? E depois é claro que nós vamos discutir teorias bizarras que explicam a presença dessa mulher nos banheiros das escolas, gente. Porque pensa comigo.
Se você morresse, virasse espírito, você ia ficar assombrando banheiro de escola?
Ah, faça-me o favor, né? Isso aí tá parecendo a história do Edward lá do vampiro, que tem 1 milhão de anos e fica indo pra escola, gente. Ninguém em sã consciência faria isso. Então eu não acredito que ela seja um espírito e trouxe outras teorias para explicar essa mulher, tá bom? Que nós vamos discutir depois. Primeiro eu quero contar para vocês a história que provavelmente iniciou essa lenda aqui no Brasil. Isso aconteceu no século XIX, quando uma jovem de 26 anos...
Que eu sou idosa, né, gente? Pra mim, 26 anos é bem jovenzinha mesmo.
Mas enfim, foi quando ela morreu em uma mansão em São Paulo, onde hoje funciona uma escola estadual. Teoricamente, a loira do banheiro começou a ser vista nessa escola. E, aliás, é vista até hoje. Então vamos lá para essa história medonha. Bom, para começar, que essa mansão fica em Guaratinguetá.
Óbvio, porque não ia ficar numa cidade com nome fácil de falar, né? Não.
Então, nessa mansão viviam o Visconde de Guaratinguetá e sua filha Maria Augusta. Acontece, gente, que em 1880, quando ela tinha apenas 14 anos, ela foi forçada a se casar com um cara que era 21 anos mais velho. Ou seja, ela tinha 14 anos e ele tinha 35.
Que na época também tem isso, né, gente? Vocês lembram quando vocês eram criança? Que gente com 50 anos já era velho pra gente, né? Hoje já não, não é mesmo? Agora, você pensa, lá em 1880, uma pessoa com 35 anos, que é quase a minha idade, já era gaga, praticamente, né? Era assim que se via.
E a menina, coitada, tinha apenas 14 anos, coisa que era comum, porém bem errado, né? E esse cara era quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o conselheiro Dutra Rodrigues. Acontece que, né?
Ela se casou porque não tinha opção, a coitada.
Mas, quando ela tinha 18 anos, ela conseguiu vender as suas joias e fugiu para Paris. Gente, essa menina não era maravilhosa? Tá certíssima. Adorei tudo. Adorei que fugiu. Adorei que vendeu joia que ela ganhou do cara. Adorei que foi para Paris.
Não errou nunca.
Acontece que ela morreu lá, na Europa, e o seu corpo foi trazido para o Brasil. Reza a lenda que nessa viagem, que foi feita de navio do corpo dela para cá, o caixão dela foi violado porque lá dentro tinham joias, né? Ela estava com as joias e a galera abriu para pegar essas joias e tal. E nisso o atestado de óbito dela sumiu e até hoje ninguém sabe a causa da morte dela.
Mas também, né, gente, que é só ir lá no cartório lá das Europa achar ela e ver, né? Que isso tudo fica registrado.
E olha só que bizarra essa parte. O túmulo dela ainda não estava pronto. E, inclusive, eu vou falar sobre isso aqui, que não tem nada a ver, mas tem a ver, vocês vão entender. Aqui em Curitiba, no cemitério municipal, tem um tour pelo cemitério, que é muito legal, gente. Quem for daqui, faça, porque é muito legal. E você aprende muito da história da cidade, do estado, no nosso caso, né? Através dos túmulos que estão no cemitério. Então, o que aconteceu? Que quando o corpo da Maria Augusta chegou, o túmulo dela ainda não estava pronto. E eu lembrei dessa questão do tour pelo cemitério, porque nessa época, uma pessoa rica, até hoje, né, se bobear, mas naquela época ainda mais, uma pessoa rica tinha um túmulo muito bonitão.
Nossa, os caras investiam horrores nos túmulos, porque era de família chique, o cara era visconde, era coisa fina, né, gente?
Então, pensa o tempo que levava para um túmulo desse ficar pronto, não é mesmo? E acontece que enquanto eles construíam o túmulo, o corpo dela ficou exposto na casa do pai dela, em uma redoma de vidro. Quão bizarro é isso?
Imagina, você acorda e tá lá o corpo da tua filha no vidro pra você ficar olhando. Ai, gente, olha, é óbvio que ela ia virar a lenda e assustar a galera em qualquer lugar. Porque, né, traumas pós-morte.
Daí, né, que ela foi enterrada e tralalá. Só que anos depois, em 1916, a mansão onde ela cresceu, onde ela vivia, pegou fogo de forma misteriosa. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, mas na época essa mansão já tinha virado a escola. Lembra que eu falei, né, que hoje é uma escola? Pois na época também era já. E algumas testemunhas disseram ter ouvido um piano tocar enquanto a escola pegava fogo.
Estranho, né?
Acontece que esse piano era da Maria Augusta e ela costumava tocar nele. Ou seja,
bizarro, né?
Então a ideia dessa lenda é essa. Por quê? Faz sentido, né, gente? Ali era a casa dela, que virou uma escola, mas era a casa dela, o piano dela ainda estava lá. Então ela teoricamente teria continuado andando por ali. E daí, como todos nós sabemos, a lenda diz que aparece uma jovem loira vestida de branco, com algodão no nariz, que aparece depois de ser invocada no banheiro. É claro que em cada lugar do país a gente tem um ritual diferente para chamar, né? Eu vou contar o meu, que era lá de Londrina, onde eu cresci, que é o seguinte. Você tinha que entrar no banheiro, trancar, né?
Que é pra você não poder fugir da loira do banheiro.
E daí você chutava a porta 3 vezes, falava 3 palavrões, dava descarga 3 vezes, e acho que era isso. E daí ela aparecia pra você, até onde eu sei, pedindo pra tirar o algodão do nariz dela. Porque se você não fizesse isso, ela te levaria para o mundo das loiras. Vocês acham que faz algum sentido isso?
Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ir pro mundo das loiras. Eu não entendo qual é o medo que isso causa.
Eu acho que o pior é tirar o algodão do nariz da moça, né, gente?
Nojento.
Mas acontece que essa lenda também vem de uma lenda que é a conhecida Blood Mary, que aqui a gente chama principalmente de Maria Sangrenta. Para começar, essa expressão Maria Sangrenta, né, Blood Mary, na verdade é usada antes dessa lenda, porque teve uma rainha inglesa, a Maria I da dinastia Tudor, que era muito perversa, ela gostava de matar a galera.
A mulher era o cão, gente.
E foi ela que ganhou primeiro esse apelidinho muito carinhoso de Maria Sangrenta. E essa lenda da Maria Sangrenta...
Esquecendo toda essa história da rainha, né, gente, que não tem nada a ver.
Aconteceu mais ou menos na mesma época da nossa lenda da loira do banheiro.
Nossa amiga Maria Augusta.
O que que aconteceu? Existia então essa menina chamada Mary, né, Maria, que foi morta por motivos passionais entre o fim do século XIX e início do século XX.
Que é mais ou menos na mesma época da nossa amiga brasileira, né?
E quem a matou foi um médico cirurgião, que, como se não bastasse matar a menina, ainda arrancou os olhos dela e deixou o corpo na frente de um espelho. De acordo com a lenda, esse médico seria conhecido pela letra T. Então, antes de morrer, ela conseguiu escrever um T no espelho. E o fato dela ter sido deixada na frente do espelho...
Morrida na frente do espelho, né, gente? Porque se ela conseguiu escrever lá, é porque ela tava viva na frente do espelho e morreu olhando pro espelho. Pensa, que coisa triste, hein?
E por isso, quando seu nome é pronunciado 3 vezes em frente a um espelho, ela aparece pra alguém que tá envolvido em alguma morte, mas tá guardando esse segredo e arranca os olhos dessa pessoa. E para ajudar, ela também escreve o nome de quem foi morto por essa pessoa. Também existe uma outra versão da lenda, que essa sim tem que ser feita no banheiro de uma escola. E também a mesma coisa, você fala Maria Sangrenta 3 vezes diante do espelho e ela aparece no espelho, gente.
Eu achei esse mais bizarro, porque, né, se você não matou ninguém, você tá de boa com o primeiro. Mas com esse não, ela vai aparecer pra você, você vai levar um sustão pelo menos.
Essa outra versão da lenda diz que Maria perdeu seu pai durante a Segunda Guerra Mundial. E daí, coitada, ela sofreu, gente, ela comeu o pão que o diabo amassou. Sofreu muita injustiça, muito preconceito, ficou muito pobre. Até que ela foi morta no banheiro de uma escola. Teoricamente, ela aparece como um cadáver, né? A imagem dela, e ela pode ser amigável ou não. E muitas vezes também ela está coberta de sangue. E de acordo com a lenda, ela pode gritar com as pessoas que chamaram ela, amaldiçoar a galera, estrangular, roubar sua alma, beber o seu sangue ou arranhar os seus olhos.
Ou seja... melhor não, né? Essa aí eu acho melhor deixar quieto.
Uma coisa interessante é que algumas pessoas acreditam que essa lenda da Maria Sangrenta, da loira do banheiro e tralalá, traz, na verdade, uma forma de lidar com a primeira menstruação que acontece na puberdade. Então seria tipo uma representação disso.
O que eu acho que faz todo sentido, né, gente? Porque quem menstrua sabe que é como se estivessem arrancando seus olhos, bebendo seu sangue e roubando a sua alma, não é mesmo?
E olha só que tudo isso também pode ter surgido de um ritual da necromancia, que dizia para as jovens fazerem o seguinte.
Vê se não é uma ótima ideia.
Subir um lance de escadas andando para trás.
Subir escadas andando para trás, você já vê que vai dar certo.
Segurando uma vela e um espelho de mão, numa casa escura.
Por que não, né, gente? Achei uma ótima ideia.
Enquanto você olha para o espelho, teoricamente você veria o rosto do seu futuro marido. Gente, agora vamos parar um pouco para conversar. Você acha que se você estivesse subindo uma escada no escuro com uma vela e visse o rosto de um cara, depois, quando você conhecesse esse cara de verdade, você ia casar com ele?
Não ia, né, gente? Você ia o quê? Tacar fogo nesse demônio, não é mesmo?
Mas acontece que ao fazer isso, a menina poderia ver, em vez do cara lá que ela vai casar, uma caveira ou o rosto da morte. E se isso acontecesse, era sinal de que elas estavam destinadas a morrer antes de casar.
A preocupação do povo dessa época, né, gente? Ô, pecado.
E aqui eu trouxe um fato muito interessante, que é o seguinte: quando você olha para um espelho num lugar pouco iluminado e por bastante tempo, você pode ter alucinações, meus queridos. Pode acontecer, por exemplo, do seu rosto mudar, como se ele estivesse derretendo, distorcendo, e podem acontecer até alucinações mesmo, como ver rostos de animais ou de outras pessoas aparecendo no espelho. Esse fenômeno é chamado de ilusão da face estranha. E acontece nessa situação que eu descrevi para vocês, porque o sistema de reconhecimento facial do cérebro se atrapalha. Acontece algum problema lá que eles nem entendem direito ainda, e daí que você vê coisa que não existe. Vê o seu rosto se mexendo, vê esses outros rostos.
É uma coisa que a gente sabe que acontece mesmo, tá, gente? Infelizmente não é coisa do capeta como a gente achou que fosse.
E eu também trouxe uma terceira lenda para vocês, meus queridos.
Vocês sabem que aqui o serviço é completo, né?
Tivemos loira do banheiro, tivemos Blood Mary e agora nós temos Tore no Hanako.
Que obviamente eu tô falando errado.
Que é uma lenda japonesa.
Desculpa aí, eu não falo japonês.
Que conta a história de uma menina de 10 anos chamada Hanako. E ela tava brincando de esconde-esconde com os amigos ali da escola e resolveu se esconder na terceira cabine do banheiro feminino. E até aí tudo bem, né, gente? Porque ela foi se esconder no banheiro, tá tudo ótimo. Mas acontece que Hanako nunca voltou do banheiro. No dia seguinte, porque até lá ninguém procurou, né?
Ah, Hanako tá escondida, que bom pra ela. Ganhou esconde-esconde total, né?
Mas no dia seguinte, a mulher que limpava o banheiro encontrou nossa amiga Hanako morta, caída no chão dessa cabine, obviamente. E daí é lógico que, como toda lenda, tem várias versões, né, gente? Alguns dizem que ela bateu a cabeça, outros dizem que ela foi morta por alguém. E daí que a parte divertida é que o espírito de Hanako aparece na terceira cabine do banheiro das escolas. E ninguém sabe se ela quer fazer amigos ou vingar a sua morte, matando a pessoa do mesmo jeito que ela morreu. Teoricamente, se a pessoa fugir da Hanako, ela vai aparecer no banheiro da casa da pessoa à meia-noite. E como que é o ritual da Hanako, gente? É o seguinte: você bate na porta do banheiro 3 vezes enquanto chama a menina, né? Então você fala:
Hanako-san, Hanako-san, azobitai?
Que significa:
Hanako, quer brincar?
Gente, nunca chame um espírito pra brincar, por favor. E daí uma voz vai dizer:
Hai,
que é sim em japonês. E se você tentar fugir, você será puxado pra dentro do banheiro. E se você não tentar fugir, gente, o que que acontece? Não sei, você vai brincar com ela, né?
Porque você chamou pra brincar, meu bem. Agora dá seus pulos, não é mesmo?
Enfim, meus queridos, essas foram as lendas de todas as mulheres de banheiros, né, gente? Que não tem só loira aqui.
Eu acho.
Pra dizer o quê? Que a loira do banheiro é uma criatura que aparece em todo mundo, né, gente? A questão é, não importa a lenda, não importa a história, o fato é que ela tá lá.
Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Se você tiver, faz o ritual aí e me conta o que aconteceu, se você conseguir, tá bom?
Então vamos lá para as teorias bizarras que explicam quem é a loira do banheiro. E você já sabe que para votar na teoria que você acha correta, é só ir lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify, é só abrir esse episódio e votar.
O seu voto é muito importante para nós.
Então vamos lá. A primeira teoria diz que a loira do banheiro, em todas as suas variantes,
é uma viajante do tempo.
Gente, vocês não acham possível? Pensa comigo, ninguém vê a mulher entrando lá no banheiro, certo? Ninguém vê ela passando lá pelo pátio da escola.
Ah, a loira tá indo pro banheiro assombrar.
Não existe. Por quê? Porque ela simplesmente aparece lá no banheiro. E se ela aparece no banheiro, é bem capaz que ela tenha um dispositivo, certo? que faz com que ela apareça onde ela quiser. E daí pode ser que ela seja, por exemplo, do passado, porque sempre tem uma roupinha do passado, né, gente? Um vestidinho branco.
Apesar de que, agora eu vou trazer outra questão.
Ela pode ser do futuro também, porque se o futuro for a nova era, a gente sabe que vai ser só a batinha branca, né, gente? Então, pode ser que ela venha nessa vibe nova era que vai ter no futuro para conversar, por exemplo, com os alunos. Por quê? Porque as crianças são o futuro, né, gente?
Vocês veem que às vezes eu não tenho nenhum argumento para sustentar minha teoria, né? Mas a gente continua mesmo assim.
Então, o que eu tô dizendo é que a loira do banheiro pode ser uma viajante do tempo, tá bom? E é por isso que, se você já fez o ritual como eu e ela não apareceu, é porque não tava no horário dela, né, gente, da viagem.
Não é assim também.
Então, às vezes, que ela tem que estar disponível. E daí alguém faz o ritual, ela escuta lá no tempo dela, né? Vai ver que esse ritual serve para mandar um SMS pro futuro, por exemplo.
Que se você é jovem e não sabe o que é SMS, a tia também não vai explicar, tá bom? É uma mensagem de WhatsApp antiga.
Pode ser isso, né, gente? E daí ela recebe essa mensagem com o ritual e, se ela estiver disponível, ela faz essa viagem. E daí que ela quer contar alguma coisa para nós, mas obviamente que todas as crianças ficam assustadas e saem correndo. Então, se você fizer ela aparecer,
descobre o que ela quer com a gente, tá bom?
A segunda teoria, muito óbvia, diz que a loira do banheiro, na verdade,
vem de outra dimensão.
Gente, não dá para ser mais óbvio que isso, né? Vai ver que aquele lugar ali onde é o banheiro da escola, em outra dimensão é outra coisa, gente. É, sei lá, o guichê do INSS, vocês estão entendendo? Então a mulher tá lá, você faz o ritual, chama a mulher.
É tipo bater no sininho, sabe o sininho?
Aí ela vem já querendo te atender, querendo resolver os seus paranauê e tudo, e você faz o quê? Vai embora, sai correndo. E ela fica sem entender nada, coitada. Vai ver que esse vestido branco é o uniforme de onde ela trabalha. E daí ela vem atender, vai ver a vendedora, tem que bater meta, vocês estão entendendo? E você não dá a mínima pra ela. Coitada da loira do banheiro, viu? Mais uma incompreendida. A terceira teoria diz que a loira do banheiro vem
da Terra Oca.
Ah, eu amo a Terra Oca. Vocês não amam, gente?
A Terra Oca é tipo a Terra Plana melhorada, né?
É minha teoria preferida. Então, meu povo, veja o seguinte.
Vamos pensar.
Por que que a loira do banheiro aparece no banheiro? Será que não é porque o banheiro tem ligações com o esgoto, né? E o esgoto talvez tenha ligações com coisas mais profundas, que é o quê? A Terra Oca. Tá bom? As tartarugas ninjas não viviam no esgoto? Então vai ver que o povo da Terra Oca usa isso também pra aparecer aqui. E daí eles vão aparecer onde?
No banheiro, óbvio, né, gente? Que é onde tem os encanamentos, tudo.
E daí eles vêm aqui, talvez, pra estudar os humanos da superfície, né? Através das crianças. Porque você tem que concordar que você, sendo adulto, se visse alguém esquisito que apareceu do nada no seu banheiro, você ia fazer o quê? Meter um socão na cara dele, certo?
Vamos fingir que sim, né? Vamos fingir que você não ia sair correndo.
Então, eles aparecem para as crianças, porque daí elas só ficam com medo e saem correndo. Vocês estão entendendo?
Eu acho muito provável.
E a quarta teoria diz que a loira do banheiro, na verdade, é uma
alienígena.
Gente, nós estamos cansados de tanto ET catando a galera, abduzindo, levando para fazer exame, escambau a quatro, certo? Agora, pensa comigo. Não seria muito mais fácil se eles ficassem no banheiro? Daí já pega as coisas para fazer um exame de fezes, um exame de urina. Não é mesmo?
Pra que pegar sangue? Não precisa, tem coisa que não precisa.
Então a loira do banheiro é o ET que ficou responsável por essa parte, né, gente? Que alguém tem que fazer, não é mesmo?
Sinto muito, loira do banheiro, mas é a vida.
Então ela tem esse cargo de fazer esse tipo de exame.
Se é que vocês me entendem.
Então ela pega as paradas e leva para a nave depois, né, gente? Para fazer os exames lá no laboratório.
Totalmente possível.
Então vai lá no Instagram ou no Spotify para me contar qual teoria você acha que é a correta. E é lógico, se você tiver outra teoria...
Que não seja espírito, porque, né, essa já é a teoria predominante. E a pseudociência está aqui para mudar a perspectiva das coisas, não é mesmo?
Então, se você pensou em outra teoria, vai lá no Instagram para me contar, porque eu amo as teorias de vocês. Também não esquece de visitar nossa loja, fazer uma comprinha para ajudar esse podcast a viver por mais tempo.
Porque, né? Até hoje a Cia não me pagou nada, gente.
Não tá interessada em calar minha boca, é por isso que eu tô jogando todas as verdades aqui, tá bom?
Beijo, Cia. Tô de mal.
E também aproveita para compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece. Vamos levar a pseudociência adiante. Vamos trazer mais pseudocientista, porque essa é a área do conhecimento que tá bombando no momento, né, gente? Todo mundo sabe. Muito obrigada a você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!